Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço o café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje em Mateus capítulo 10, versículos do 7 ao 15. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça, de graça dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para viagem, nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai-a. Paz a essa casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, vosso voto de paz retornará a vós. Se não vos receberem e não ouvirem as vossas palavras, quando sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até mesmo o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra que com aquela cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos dando continuidade ao evangelho de ontem e Jesus envia os seus apóstolos não para o mundo todo, né? Aqui, enquanto estão com eles, envia para as casas. Aqui existe um território delimitado. Jesus pede que eles vão até as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquele povo que se perdeu, aquele povo que não quer saber de Deus, que sabia, mas se desviou. Ou seja, Jesus quer que você comece pela sua casa. Então você vai observar que a palavra casa está muito frequente, né? Me recordo que no começo da pandemia houveram muitos problemas porque as pessoas não estavam acostumadas a ficar muito tempo com sua família. Preferia ficar na rua, preferiam ir para os bailes, etc. E aí, no confinamento, a coisa pegou. Porque a gente tem desejo de falar de Deus para o mundo todo, mas não se ocupa em falar para as pessoas da nossa casa. Quem Jesus escolhe tem nome e sobrenome, não são pessoas anônimas, são pessoas que a gente nem conhece. Não, gente, é o Simão, que ele botou o nome de Pedro, é o Tiago e o André, né, que são filhos do Zebedeu. E aí ele vai nomeando essas pessoas e dando a referência de quem é, de onde são. Não são personagens anônimos, repito. São pessoas de carne e osso que todo mundo conhece. Por isso a referência. Então, quem lhe conhece mais do que sua família? As pessoas que estão perto de você. Comecemos pelas nossas casas. Ah, mas eu não vou conseguir. Bom, mas você precisa tentar. Quando Jesus morre e ressuscita, aí o seu mandato missionário, ele se amplia. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Certo? Mas comece pela sua casa, pelos seus. E Deus dá autoridade. Veja bem que, bem no início, o Senhor vai dizer para essas pessoas: a mensagem é que o reino de Deus está próximo. É uma mensagem pequena. Por quê? Porque a gente fala mais com gestos, com o ser, do que com o dizer. É isso que converte as pessoas. São Francisco dizia que nós precisamos ser páginas vivas do Evangelho para os irmãos. Então, nessa hora, ao ser enviado por Jesus, vai num pacote aí diversas autoridades, diversas graças que nós vamos espalhar pelo mundo. E Jesus vai dizer: cure os doentes, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Olha só, eu já recebi muitas vezes pessoas dizendo: mas ela reza pelo meu filho? E uma vez eu, conversando com uma pessoa, eu disse: olha, eu vou rezar por você. Eu vou pedir a Deus que Deus lhe dê a consciência da autoridade que você recebeu ao ser mãe. No dia do seu casamento, Deus uniu vocês e derramou sobre vocês uma graça que ninguém no mundo tem. E uma autoridade. Você é revestida da autoridade de Deus enquanto mãe. Seu esposo é revestido da autoridade de Deus enquanto pai. A minha oração é infinitamente menor, menos poderosa, menos eficiente para o seu filho do que a sua. Agora, eu posso orar por você e vou rezar pelo seu filho. Mas você é quem vai realizar a obra de Deus na vida dele, impondo suas mãos sobre ele. Aí essa força nem o Papa tem, nem o mais santo dos santos. Por quê? Porque essa autoridade lhe foi constituída. Você é a autoridade na vida do seu filho. Eu pergunto: quantas vezes você foi até a cama dele para impor as mãos e pedir a conversão dele? Do seu marido. Também você foi revestida por essa autoridade. Você pede a Deus e o mundo. Você pedir a Deus é bom, né? Mas você pede a todo mundo que ore pela sua família. Tudo bem, mas você precisa orar. Crer. Aí teve uma vez, ficaram zangados comigo: ah, leva fulano para a rezadeira. Eu disse: por quê? Eu não tenho nada contra a rezadeira. Mas será que ela ama seu filho tanto que você ama? Ah, o menino tá com vento caído, tá com não sei o quê. Tem muito disso aqui no Nordeste, né? Sim, e aí? Suas lágrimas partem do seu coração. E Deus escuta. Jamais, jamais a oração de ninguém, que fique claro, é mais poderosa do que a sua oração. Falo com você, pai, falo com você, mãe. Obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado porque você nos escolheu, obrigado porque você nos deu autoridade sobre os nossos filhos, sobre os nossos familiares. Não para massacrá-los, mas para levá-los a ti, para curá-los das enfermidades, para expulsar os demônios, para publicar um tempo de graça em nossas casas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.